Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Desejar para você do fundo do coração, tudo de bom, um bom dia especial para você, um carinho imenso em teu coração, muito sucesso para você e obrigado por você que está compartilhando esses materiais, está dividindo, né? Quando a pessoa compartilha e divide, tem muitos valores abstratos embutidos nisso, né? Uma, porque você confia no material que você está passando, né? É a primeira coisa. Outra, porque você deu valor, né? Você acreditou o valor sobre a produção, né? A produção daquele trabalho, o valor do conteúdo, da informação, né? E você quer dividir. E as pessoas para quem você passa, não é qualquer pessoa, as pessoas que você quer realmente que tenham acesso a essa informação, assim como você teve. Isso é muito bonito, né? Então eu quero agradecer formalmente a todas as pessoas que estão compartilhando isso, estão pegando aqui, né, pelo vozdecaxias.com.br, e pelo Voz de Caxias pegam e compartilham, né? Ó, dá uma ouvida nesse material aí, pega esse link, dá uma olhada nisso aí, e a gente vai tendo o retorno que a gente vem trabalhando todos os dias para alcançar, para vislumbrar aqui dentro dessa plataforma. É muito trabalhoso. Em que sentido eu estou dizendo isso? É muito trabalhoso a meta que nós queremos alcançar, mas está sendo prazeroso, gostoso, está vendo os números todos os dias crescendo, né? Nós estamos chegando a um determinado índice e manter. O difícil não é subir, porque de vez em quando dá picos, né? A audiência dá picos, mas manter a audiência qualificada, isso é incrível demais. Então eu quero agradecer de verdade. Você é o responsável por isso. Muito obrigado, tá? E eu digo de coração, eu aguardo ansiosamente, eu aguardo a tua mensagem. Quando quiser mandar mensagem, tu viu ali embaixo nos comentários dos posts, tem os comentários, pode mandar que toda a nossa equipe aqui do Voz de Caxias passa pra gente. A gente fica sabendo, a gente fica antenado, né? A gente fica sabendo todas essas mensagens. E vai ser um prazer imenso lê-las, né? E retribuir a você, ou conversar, dialogar com você, responder as tuas mensagens, tá? Vamos lá. Dito tudo isso, nós estamos dando continuidade ao nosso tema. Esse nosso tema que nós vamos estar trabalhando agora é na sequência, né, do tema que nós abordamos ontem. Nós estamos agora... vamos falar sobre os Chromebooks na escola pública e o desafio da verdadeira transição pedagógica, além das telas, né? Vamos estar observando. O programa que nós tratamos ontem foi mais ou menos um apanhado de um todo, que vem falar sobre sala virtual, nós falamos sobre digitalização, o processo da digitalização, nós falamos sobre os pais acompanhando, nós falamos sobre tudo isso. Mas nós não falamos, e eu acho que todo mundo, quem é do meio já está falando, os pormenores, né? A gente falou do carro, mas não falou de como é que funciona o motor, não falamos como é que funciona a caixa, a gente não trouxe os elementos. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso, né? A gente vai falar um pouco mais sobre os aparelhos, sobre o que está no meio dessa conexão da sala virtual com o empoderamento dos pais, as crianças podendo fazer o trabalho mais assertivo, né? Mais à distância, tendo mais conectividade com as escolas, né? Tendo mais interação, aquela interação entre a sociedade, a comunidade escolar, né? Mas o que está no meio de tudo isso são simplesmente e puramente aparelhos tecnológicos, né? Uma escola tem que se preparar muito para isso. O município tem que capacitar professores, tem que preparar. Você já imaginou entregar uma ferramenta de uma determinada envergadura a um professor e o professor não saber o que fazer com a ferramenta? Deixa eu explicar direitinho essa frase para não ficar mal colocada, né? Não que o professor não sabe, eu quero dizer para você, vamos falar de um médico. É a mesma coisa que nós criar um novo instrumento e não explicar para o determinado médico a aplicabilidade, como ele vai aplicar aquele novo procedimento, novo equipamento, novo método, né? Esse novo, como é que ele vai aplicar esse novo se não tem orientação? Para que serve, né? Pode ver que nós, quando nós compramos um determinado produto, a gente corre e lê o manual para ver para que serve. Então tem isso mesmo, né? Nós estamos aqui pensando tanto em digitalização, em tanto em inclusão digital, estamos pensando aqui tanto no pró-digital e tudo isso, mas no meio de tudo isso tem pessoas. Tem pessoas que vão ter que produzir conteúdos, né? Tem pessoas que vão ter que estar na ponta para responder, interagir com os conteúdos. Aí tem que ter uma massa de pessoas nesse meio, né? Aí tem pessoas também que vão ter que ter um determinado entendimento, noção sobre próprio reparo, né? Própria tecnologia em si, como é que funciona para contornar os obstáculos, para poder entregar as respostas. Vai ter que ter uma tutoria ativa, né? Alguém ativo para poder utilizar sobre tudo isso. E mais, nós vamos ter que dar formação a esses professores. Você já parou para imaginar, né? Como é que a gente vai querer cobrar ou a palavra cobrar no sentido de questionar um professor acerca da sua condução, seu andamento sobre o uso daquela ferramenta, né? Se ele mesmo não recebeu um treinamento adequado, não recebeu todo um ensinamento, né, para o uso, e como ele vai extrair o melhor daquela ferramenta, né, o melhor uso desta ferramenta? Então nós temos que parar para pensar tudo isso, né? Nós temos que ver que essa revolução digital no ensino, ela tem que ser feita com seriedade científica, né? Nós temos que entender que existe sim um fetiche tecnológico, né? Que costuma seduzir as administrações públicas e me seduz também, e seduz o senso comum, mas nós temos que entender e compreender que por trás de um fetiche tecnológico tem a coisa séria, né? Nós sabemos nós que é bonito e é vistoso, né, dizer em discursos e anunciar a compra, distribuição de Chromebooks, computador, tablet, agora vai vir tablet para todo mundo aí, né? Para os estudantes das escolas públicas municipais, mas não fornecer, né, não fornecer para eles o treinamento de como usar isso. Eu sei que o cidadão, no momento que ouve esses discursos, diz que maravilha, né? Agora sim a nossa educação vai virar de primeiro mundo. Mas quem vai avaliar o ensino, né, apenas pela presença física do maquinário, comete um erro logístico e pedagógico devastador de entender que aquilo já virou resultado. Nós temos hoje uma tecnologia em nuvem brilhante, né? Nós temos sistemas operacionais integrados, nós temos instrumentos fantásticos para a inclusão digital, que permite ao filho de trabalhadores, né, ter acesso instantâneo a uma base de dados e pesquisas maior que tem no planeta disponível no dia de hoje, né? Essas bibliotecas virtuais. Só que essas máquinas, elas não operam no vácuo sozinha, né? Se o município somente entregasse as ferramentas aos estudantes, aos professores, vai ocorrer uma falha de estrutura, de um plano robusto, para que os próprios professores saibam utilizar, o próprio aluno saiba utilizar, para que esteja função e uso aquilo, né? Ah, olha que bacana, vocês receberam um tal instrumento novo. Ah, está aí guardado na caixa, ninguém sabe usar. Não foi passado, né? Um treinamento, uma instrução, nem sequer, né, a partir do momento que receberam do governo federal, nem sequer tinha no plano do município como utilizar tudo isso. E se nós iríamos utilizar tudo isso, né? Não tinha. Eu quero falar uma coisa para vocês em paralelo, para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. Existe na saúde hoje, muitos municípios têm, tá? Muitos municípios têm. Aqueles veículos que os consultórios móveis. É verdade, existem muitos consultórios móveis dos municípios, existe dentista móvel, uma ambulância que é um consultório ambulante, né? Existe também outros veículos e outros programas na área médica de atendimento à inclusão, né, para a saúde da sociedade. A pessoa, o veículo vai lá, e naquele dia é feito os encaminhamentos ou exames. Né? Existe também postos avançados, assim, volantes da área veterinária, mas e muitos municípios recebem e fica lá engavetado por não ter profissional, porque não foi colocado nos planos, nas normativas, na estratégia usar aqueles equipamentos. Então, para que serve aquilo? Para ficar apodrecendo nos pátios? Para ficar lá na prefeitura bonito para o prefeito fazer foto e dizer que tem, que recebeu? E aí no dia de usar, não usar, e depois aquilo ir para leilão? Porque nunca teve uso, leiloar um bem que se ganha é rasgar dinheiro, né? Então, mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Nós temos que pensar. Então, essa é uma engrenagem que cruza, né, diretamente, né, com uma inteligência, uma expertise. Se a gente vai colocar hardware, máquinas, né, para poder ter dentro desse sistema, nós vamos ter que ter um capital humano, né? Nós vamos ter que ter um capital humano para poder ativar tudo isso. Por isso que os planos diretores 2030-2040, esses planos plurais de ensino, precisam entender que a transição digital exige o fortalecimento pedagógico da base. Precisamos de parcerias técnicas que garantam horas de treinamento real aos professores, para que eles possam aprender a extrair a eficiência do dispositivo, para ensinar o jovem também a usar o próprio aparelho e sair daquela passividade dos algoritmos das redes sociais e avançar para o campo ativo, aprender programação básica, redação digital estruturada, pesquisa científica e a lógica, né? A lógica de mercado. Então, quando nós podemos entender e ver que nós temos que trabalhar o capital humano para que nós possamos implementar todo esse avanço tecnológico, nós aplicar o princípio da eficiência em sua plenitude, a gente está evitando que todo o dinheiro, todos os milhões de reais em tecnologia, fiquem ociosos e apodreçam em armários por falta de uso, assim como eu usei o exemplo desses veículos, né, de consultórios móveis. É conectar a escola pública diretamente às demandas reais do polo metalmecânico, a exemplo de Caxias do Sul, que é o laboratório que eu estou olhando, e do setor de serviços, fixando mentes brilhantes dentro da nossa própria comunidade. Transformar, então, esses aparelhos, Chromebooks, em um motor de inteligência profissional é garantir o passaporte verdadeiro para o progresso, trazer autonomia social e também podemos dizer a dignidade real para os presentes e futuras gerações, tá? Deixa eu comentar para vocês, né, a transformação gigante que ocorreu dentro das escolas nos últimos anos. E para nós vermos o quanto é importante nós estarmos avançando com os recursos pedagógicos aprimorados e sempre ter dentro dos municípios os melhores recursos pedagógicos para ofertar aos alunos. Nós não podemos privá-los das tecnologias do agora utilizando métodos antigos, velhos, inadequados para a época de agora, eficientes no momento, mas inadequados para agora, porque não serão utilizados esses mesmos métodos, nem sequer a forma de vivências para o dia de hoje, tá? Eu vou te explicar para vocês entenderem o que eu estou dizendo isso. Quando eu comecei a minha fase escolar, eu comecei no ano de 89, não te assusta. A garotada está assustada aqui, tem gente que nem era nascida, né? Eu comecei em 89. Quando eu comecei, nós estávamos sobre a luz da Constituição de 88. Um ano de Constituição de 88, né? Nós estávamos ali na Constituição, tá? Depois da Constituinte, todo aquele movimento, nós estávamos, então, ali naquele período, tá? O que que nós víamos? Nós víamos, né? Nós vimos dentro das salas de aulas, tá? Nós víamos dentro das salas de aula, nós víamos um fenômeno, né? Um fenômeno que era a presença muito da militarização dentro da escola. Então era ordem crescente de fila, né? Começava o pequenininho lá na frente e até o maiorzinho lá atrás. Nós tínhamos que colocar o braço sobreposto um sobre o ombro do outro e o afastamento até a distância do braço. E nós tínhamos que formar a linha, ombro a ombro, né? Ombro a ombro, uma linha, até todos nós ficarmos. Depois que todos nós fizéssemos isso, colocássemos a mão no ombro do colega, colocasse a posição de nossa fila, estendêssemos na distância do braço e viesse para trás e organizasse em linha crescente, nós baixávamos o braço, como se fosse em posição, né, militar, aquela que a gente bate na lateral, né, a gente faz assim, bate na calça aqui, né, nas pernas, e ficávamos esperando a ordem do professor. Aí o professor vinha, conferia, alguns faziam a chamada ali, chamando nós entrando, outros faziam a chamada dentro da sala, variava o método, né? Mas já fazia, vocês podem entrar, e nós entrávamos em posição de como se fosse, não marchando, né, mas semelhante a isso, em passos cadenciados, ordenadamente cada um para dentro da sala de aula. Íamos e sentávamos em nossas classes. O recurso pedagógico que se tinha, nós tínhamos o livro didático, né? Nós tínhamos o livro didático, que não era presente para todas as escolas, porque a carência era grande, né? E nós tínhamos o quadro, a lousa verde. Lembra o quadro verde escrito com giz de pó? Era isso que nós tínhamos, né? Nós tínhamos isso. Em dado momento, quando que eles queriam apresentar algum conteúdo didático para nós, algum material, né, em vídeo, vinha alguém no dia daquela determinada aula, uma pessoa técnica, trazia numa rodinha um televisor de tubo de 14 ou 21 polegadas, trazia no tubo e colocava dentro da sala de aula e ligava, né? Era um esquema com rodinhas, onde era uma cabine que tinha um televisor acoplado com um videocassete. E colocava, né? Ligava o plug na tomada, o plug de energia na tomada, e aquilo ali nós botava a rodar ali, então, né? Todo o material que era de ensinança para nós assistir. Aí nós botava um determinado volume e nós ficávamos dentro da sala de aula em silêncio, olhando aquilo e assistindo. Depois vinha um questionário para nós responder mediante aquilo. Era o máximo de tecnologia que nós tínhamos. Era o máximo de tecnologia disponível para o momento. E entrar esse televisor, né, esse aparelho dentro da sala de aula era um luxo. E era algo que não acontecia sempre, era raramente durante os anos, porque tinha que ter muito cuidado para não estragar um equipamento desse. E não tinha-se muito material para poder passar por ali. Posteriormente veio os chamados telecursos, né? Telecurso 2000, o pessoal lembra do Telecurso 2000? Que era veiculado pelas redes de televisão, o pessoal só acordava bem cedo e fazia o curso, né? Era um curso à distância, por vias de televisão. Existia também programas, né, de governo que as pessoas, as associações, conectavam-se via parabólicas, né, via sistemas satelitais e transmitiam cursos, né, de uma base, cursos para ali, para as pessoas poderem fazer cursos também, um determinado recurso pedagógico. Eram esses os recursos pedagógicos da época. Depois se evoluiu. Hoje, né, hoje as escolas contam com mais materiais, mais dispositivos. Hoje temos, né, o quadro já é um quadro branco. Nas escolas do estado, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, é o quadro branco. É o pincel anatômico, não tem mais o giz, que trouxe tantas alergias a muitos professores, né? Aquele contato com aquele pó na mão trouxe tanta alergia a tantos professores, né? Agora tem o data center, né? Ou melhor, me esqueci o nome agora do produto, cara. Me fugiu o nome, né? Mas é o projetor, né? O projetor. Tem também, além do projetor, tem agora sistema de som, é o sistema multimídia, né? Tem um sistema de som dentro das salas de aula e tem um cabo, né, um VGA para se conectar, as pessoas conectar um notebook, alguma coisa ali conectado com a internet para rodar vídeos. Aí usa o projetor de imagem e passa nos vídeos. Né? Essa é a tecnologia de hoje. Né? Algumas escolas, alguns professores, os mais novos, utilizam-se muito do acessório do multimídia, que contempla o período deles pedagógico, e os professores mais da antiga não utilizam esses sistemas pedagógicos, utilizam ainda os sistemas mais antigos, né, no qual ainda estão utilizando. Então esse é o crescimento que nós temos dentro das escolas. A palavra laboratório de ciências, laboratório de informática, laboratório e tal, palavras bonitas, mas que muitas vezes não contemplam a realidade das escolas. Né? Por vezes até a escola tem lá, pregada na porta. Aqui é o laboratório de informática, você abre lá, não tem um computador, ou um computador que funcione, ou coisas arcaicas, muito antigas, que já não passam por reparo há muitos anos, e já foram todos eles degradados, não se usa mais. Né? Nós temos que agora pensar também na biblioteca digital. Né? Há muitas escolas têm lá uma linda biblioteca, a fechada, ela não é aberta, e quando é aberta, não se tem acesso a muito material lá dentro da biblioteca da escola, né? É o sonho das escolas ter uma biblioteca ampla para poder dar acesso literário aos seus alunos, né? De bastante obras literárias, bastante informação, conhecimento, espalhar conhecimento no meio da garotada para saberem serem ampliados, né? Há um grandioso sonho com tudo isso. E agora nós temos nesse momento que nós estamos chegando, então, para criar essas salas, esses ambientes digitais, essas questões dos ensinos que eu estou falando para você. Parece que as escolas marcharam rapidamente, né? Não, foram anos de muitas lutas e ainda são anos aguardando novas tecnologias chegar para poder desengessar o colégio. Hoje as escolas, eu não posso dizer que na rede pública tem, que eu acredito que não tenha tablets para todo mundo, mas os Chromebooks já estão presentes, só que estão na mão de professores, né? Professores estão usando para poder lançar notas, elaborar trabalhos, elaborar confecções de provas, fazer o diário de classe, né? Muitas vezes os Chromebooks não são disponíveis a todas as crianças. Ou as crianças, por vezes, têm só uma salinha para ir lá mexer um pouquinho em um determinado momento ou outro para ter um contato digital, não é mais ou menos assim. Está muito a conta gota, temos muito, muito que evoluir nessa questão, mas para isso precisamos de todos os arranjos que nós viemos debater, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço você pelo teu carinho, agradeço você pela tua companhia, foi um prazer imenso nós estarmos juntos em mais uma de nossas programações. Tudo de bom para você, até o nosso próximo encontro. Abraço, tchau, tchau.